am turning this evening to Psalm 91. Psalm 91 and verse 1.
Eu me volto agora essa noite ao Salmo 91. Salmo 91, versículo 1. São palavras tremendas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E o nosso tópico é a batalha invisível da vida. Agora, esse é um salmo intensamente religioso, e ainda assim ele fala claramente do tópico da salvação e vir a conhecer a Deus. Bom, todos os salmos o são, mas esse em particular, ele é um salmo rico em expressões judaicas. Então é muito claro, imagino, para as pessoas judias do que para os gentios. Mas em tempos passados, neste país, quando muitas pessoas eram crentes, haveria sido compreensível também para os gentios, para judeus e gentios. Mas a linguagem hoje em dia é distante de nós, porque esses são tempos não religiosos. As pessoas sabem tão pouco da Bíblia e da linguagem da Bíblia e as expressões da Bíblia e as suas ilustrações, as analogias. Então, essas coisas podem parecer um pouco obscuras, mas não são. É um salmo notoriamente claro e eu espero que ele possa vir a nos ajudar essa noite. O autor, não foi atribuído, mas o autor, de acordo com a tradição judia, foi Moisés. Isso é incerto, mas o raciocínio, se você estiver interessado, é o seguinte: Moisés é certamente o autor do Salmo 90, oração de Moisés, homem de Deus. Então, pode-se argumentar que o Salmo 91 também tenha sido escrito por Moisés, o que significaria que ele foi escrito nos anos seguintes a 1400 anos de Cristo. Então as pessoas dizem: ah, mas os primeiros versículos desses salmos têm grandes similaridades, eles estão ligados de certa forma. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração no Salmo 90. E no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu não vou passar muito tempo nisso, mas certamente deve ser Moisés, as pessoas diziam. E outras pessoas, diziam que o Salmo 91 era uma resposta ao Salmo 90. O Salmo 90 é a oração, e o Salmo 91 é um registro da resposta a essa oração. Isso funciona bem também, mas também não é particularmente certo para Moisés. E outros dizem que o Salmo 91, muitos dos sofrimentos desse salmo refletem as experiências dos 40 anos dos judeus no deserto na época de Moisés. E isso também faz bastante sentido. E existem outras razões para vir a pensar que esse provavelmente é um salmo de Davi. E uma série de expressões, 6 ou 7 ao todo, neste salmo, que parecem muito, muito semelhantes a outras que aparecem em outros salmos de Davi. Na Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento ao grego, 2 ou 3 séculos antes de Cristo, o atribui a Davi. Então pode muito bem ser um salmo de Davi. Mas não se pode saber essas coisas. Pode ser Davi, pode ser Moisés. Mas ouça a linguagem, é Impressionante, não existe literatura como essa. Isso é repetido ao decorrer dos Salmos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Nós já chegamos ao Salmo e à sua mensagem. Apesar de ser um Salmo muito religioso, com analogias judaicas, ele tem uma mensagem clara. E é uma mensagem que você pode dividir em quatro partes. E nesse sentido você pode ver que o sentido do Salmo, muito claramente, o primeiro título será o seguinte: ele descreve o predicamento humano, o problema humano, a situação. E descreve muito claramente. Observe as condições adversas que estão no Salmo. Versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É sobre o calor. Essa é uma situação. E você precisa de uma sombra. Faz um calor muito grande. Fica claro no decorrer desse salmo que esse é o calor da opressão moral sobre a raça humana. Uma raça vivendo sob a indignação justa de Deus. E no versículo 2, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Faz alusão a ataques e invasões que aconteciam na época de Davi. No versículo 3, porque ele é tão cheio de analogias. De fato, nos primeiros 5 versículos há 10 diferentes analogias, descrevendo imagens, ilustrações. Porque ele te livrará do sal, do laço do passarinheiro, caçadores como inimigos, e da peste perniciosa. A palavra hebraica significa literalmente vento de peste e de uma epidemia, e uma coisa que destrói uma comunidade inteira de uma vez só, radicalmente. Essa é a imagem. No versículo 4, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. Então tem essa imagem do ninho de uma ave, de uma águia, que protege ferozmente os seus filhotes contra o ataque de um predador, no versículo 4. E agora no versículo 5, fala do medo, do terror, ataques contra os indivíduos, e no versículo 6, pestilência e peste, e pessoas caindo, e tem uma série de ilustrações, dificuldades e dores e preocupações. E essas palavras descrevem os problemas da raça humana e a situação humana. Essa é a vida. Às vezes existe prazer, às vezes tem amor, às vezes felicidade, às vezes tempos de boas coisas, mas ao tempo todo também nós encontramos dificuldades e dor no coração e pecado e más ações. Nós sabemos que são coisas espirituais que ele está falando aqui. Então, nós sabemos que o salmista está usando todas essas coisas como ilustrações das dificuldades da vida, situações da vida. E tantas coisas hoje, tantos hoje não têm ideia da batalha da alma. Nós vivemos vidas materiais só para as coisas que nós podemos ver e tocar e possuir, simplesmente sendo guiados por sentimentos, o aqui ou agora, e nenhuma consciência, nenhum conceito da alma e do estado da alma que está sob ataque, que é cercado de toda forma de pressões e opressão moral. E aqui nós estamos como tendo nascido nesse mundo pecadores contra Deus, isolados dele, o pecado domina as nossas vidas. E o registro de toda a culpa, de todas as coisas que nós dissemos e fizemos, tá, vem acumulando. E um dia nós viremos a nos encontrar com Deus e prestar contas das nossas vidas. E ser descartados e excluídos da sua presença e ir para encarar punição eterna. E esse tempo todo nós somos ignorantes dos atributos da bondade e da misericórdia de Deus e a sua prontidão em perdoar, em nos transformar e nos mudar. E sua disposição de nos abençoar. Nós esquecemos de orar e de receber a nova natureza. E que tragédia que é isso? É que você tem essa descrição dessa batalha em termos muito gráficos no decorrer desse salmo. Veja o versículo 3. Ouça o versículo 3, por exemplo. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro, nós lemos. Que, bem, o passarinheiro, os caçadores, aqueles que preparavam armadilhas contra pássaros, ou à época, eles... Havia vários pontos no país em que eles atacavam de uma vez só, havia uma temporada. Eles atacavam eles atacavam os ninhos e montavam armadilhas e o passarinheiro ser capaz de capturar centenas, às vezes, nessa época da temporada. Centenas ou milhares. E ali os passarinheiros se reuniriam nessa alta temporada nas centenas para ver o que eles podiam fazer. E é claro, eles faziam isso escondidos, né? com cuidado. Eles não queriam assustar esses pássaros. Eles faziam com cuidado e montavam as armadilhas. E a imagem da vida nas mãos do pecado. Você acredita num diabo, num demônio pessoal? Você deveria. A Bíblia está cheia de evidências de que o diabo é o inimigo das almas, como um passarinheiro, pronto para preparar uma armadilha contra almas vulneráveis e mantê-las distantes de Deus, mantê-las fascinadas com as coisas, completamente vendido as coisas desse mundo, as ambições, os pecados, todas as e te prender em toda sorte de pecados. Ele faz isso com cuidado. Eu nunca criei nele, você diz, é claro que não. O passarinheiro não quer que a sua presença seja conhecida aos pássaros que ele venha caçar, que ele está caçando. Ele fica escondido e monta sua armadilha. E assim é com um inimigo das almas. Ele não quer tornar a sua presença conhecida para você. E você e eu, nós pensamos que nós somos fortes, nós estamos vivendo a vida que nós queremos, e nós não estamos interessados nas coisas de Deus, ou na fé, ou em Cristo, ou no perdão. Nós não sabemos o que nós queremos fazer, mas não. Nós somos atraídos a essas armadilhas e fazemos como Satanás quer que nós façamos. E o pecado nos prende e nós estamos sob o poder dele. Ele nos guia e nos mantém distante do Deus vivente. E essa é uma só dessas ilustrações. Mas Deus, certamente, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essa epidemia que varre comunidades, que é outra imagem do pecado. Você pode saber da batalha pelas almas, o trabalho de Satanás, o trabalho do inimigo das almas na sua vida. Ele quer montar os seus preconceitos contra Deus. Ele quer construir e fortalecer as suas objeções contra a crença em Deus. Ele quer destruir os seus gostos para que você não queira pureza e santidade. E quer que você busque coisas más e coisas baixas e carnais. Ele quer te transformar como pessoa, te persuadir a ser independente de Deus e viver por si mesmo e pelas suas próprias ideias. Ele quer te convencer do ateísmo. Nenhum pensamento sobre Deus. Não existe esperança. O fim da vida é o fim da vida. O que é a vida? O que são as pessoas? Só nada mais do que coleções de átomos e de moléculas. Nada espiritual, nenhuma alma. E eles vão ter todo tipo de dificuldade para te convencer. A sociedade vão te convencer de qualquer coisa, ao invés de permitir que você entenda. Mas em algum momento você deve entender que eu sou apenas um pecador que precisa de Deus, da sua misericórdia, do seu perdão e comunhão com Ele. Eu preciso da vida eterna. Então esse é o objetivo de Satanás: te remover, de fazer com que você acredite em coisas tolas, e tudo que você veja na vida, e todas as maravilhas da criação, e todas as complexidades, até mesmo você, sua natureza humana, são só por chance. Nenhum projeto, nenhum propósito, nenhum futuro, nenhum sentido. Ele quer que você acredite em coisas ridículas para te manter longe de Deus. Isso é Satanás. O laço do passarinheiro. Bom, o segundo tópico nesse salmo, nós podemos também passar por isso e passar por todas as ilustrações, mas aqui vai um segundo tópico. O primeiro foi os problemas da condição humana, isolado de Deus, perdido. O segundo tópico é o remédio. Isso é maravilhoso. Este salmo, ele tem um remédio. Agora você tem que seguir com cuidado, porque eu disse, é um salmo religioso. Ele usa expressões judaicas, mas é muito claro se nós o seguirmos. Aqui está, no versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Antes que chegamos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nós vamos falar de alguma bênção, alguma proteção, porque aquele... Deus está tratando conosco aqui individualmente, aquele que habita. Nós não podemos vir como um grupo ou como uma família. Cada indivíduo é responsável diante de Deus e deve se reconciliar e abordar a Deus individualmente. Então, com muito cuidado, seja Moisés ou seja Davi, fala de aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita, nós temos que fazer algo. Ou seja, habitar. Isso fala no hebraico, montar uma residência permanente. Habita aqui quer dizer que vir a Deus é uma experiência para a vida. E buscar vir a Deus e entregar sua vida a Cristo e se arrepender dos pecados, renunciar aos pecados, é uma coisa para agora e para sempre. Vai mudar sua vida para sempre, permanentemente. Então essa palavra é muito importante. Aquele que habita continuamente. Seguindo, no esconderijo do Altíssimo. Agora essa é a melhor parte. Essa é a parte teológica deste salmo. No esconderijo do Altíssimo. Mas o que é isso? A que o salmista se refere, o esconderijo? Bom, às vezes, no Antigo Testamento, o esconderijo simplesmente se refere a um lugar de conselho íntimo, um lugar de oração, talvez. Às vezes, a palavra é usada literalmente, significa um lugar coberto, que significa essencialmente a mesma coisa. Um lugar de comunhão secreta. Mas nos Salmos, esconderijo tem esse significado todo especial e é fácil encontrar o que, que é. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, eu vou fazer referência a alguns outros salmos, só para te mostrar como que esse termo é usado nos salmos. É muito importante, porque nós queremos esse remédio para a situação perdida do ser humano. Então, no Salmo 31, e eu faço referência aqui ao versículo 20. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, e encobri-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Então, aqui por esconderijo, Davi quer dizer o Santo dos Santos. Aquele lugar antes que o tabernáculo fosse construído, no qual ficava o Santo dos Santos. E no Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança, que continha os 10 mandamentos, os quais nos condenam. Então, como que isso viria a ser um remédio para as coisas, para a condição de alienação do homem? Ah, mas porque sobre a arca ficava o assento da misericórdia. Com as almas douradas de querubins que representam a misericórdia de Deus e a benignidade de Deus. Então tem a arca da aliança, um símbolo da lei que nos condena, e sobre ele, essas grandes asas da misericórdia e do amor e de perdão. Então nesse lugar santo, haviam esses símbolos de que existe misericórdia de Deus e perdão por parte de Deus. E é a isso que Davi se refere no Salmo 32. Sua consolação em todas as dificuldades é que ele tem o perdão de Deus. E ele ora ao Deus do perdão, ele descreve isso de maneira muito simbólica. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, faça referência ao Salmo 27, versículo 5. Ouça essas palavras também de Davi. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No Santo dos Santos novamente. No oculto do seu tabernáculo. Onde ficava o Santo dos Santos. Pôr-me-á sobre uma rocha. Então Davi está falando aqui. Se os seus pecados são perdoados, se você confia na misericórdia de Deus e o seu caminho de perdão, então tudo está bem. O que vier a acontecer para você, você está eternamente salvo. Deus é o seu Deus. Ele vai te abençoar no seu perdão e o seu perdão está com Ele. E os seus pecados não serão contados contra você. E eu poderia me chegar também a outro salmo. Salmo 32, no versículo 7, quando Davi diz a mesma coisa novamente: Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. O lugar em que me escondo, no versículo 5, também tudo faz referência ao perdão dos pecados. E também existe o livro do pecado, o livro do profeta Ezequiel. E ele faz referência ao templo. Ele diz que eles vão poluir o meu lugar, o meu esconderijo. O esconderijo nos Salmos faz referência ao Santo dos Santos. E caso isso seja misterioso para você, o sentido é o seguinte: Davi diz, aqui está a condição humana, nós somos pecadores, nós ofendemos a Deus, nós estamos nas mãos do inimigo das almas, nós rejeitamos a Deus, qual é o remédio? é o esconderijo do Altíssimo. Agora, isso representa o perdão, a misericórdia. A promessa, desde o Antigo Testamento, é que Deus um dia vai enviar um Salvador, e esse Salvador vai pagar o preço do pecado. E ele será ofertado como sacrifício, e receber a nossa punição no nosso lugar e dele, esse perdão de Deus, que simbolizado no Santo dos Santos, a lei de Deus e a misericórdia e as asas dos querubins. Através desse mecanismo, Deus vai perdoar. Esse é o único mecanismo pelo qual ele pode perdoar. Deus não pode simplesmente perdoar, porque ele é santo. E todo o seu ser inteiro é voltado e odeia o pecado. Ele quer puni-lo e destruí-lo. A única maneira pela qual Deus pode perdoar o pecado é vindo ele mesmo, o que ele fez na pessoa de Jesus Cristo, e ir à cruz do Calvário e receber a punição do pecado no nosso lugar. O pecado deve ser punido por todos aqueles que são de Cristo. Em toda idade, toda época do mundo, passado, presente e futuro, por todos aqueles que seriam salvos, Cristo sofreu e morreu na cruz do Calvário. E Davi põe isso da seguinte maneira no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele cuja fé está no perdão de Deus, o sacrifício de Cristo no Calvário, que expiou por todos aqueles que criam nele, aquele que vive nisso e depende disso, este descansará à sombra do Onipotente, à proteção do Deus Todo-Poderoso. Bom, isso requer uma resposta. E esse é o terceiro tópico neste Salmo. Muito brevemente, primeiro, o problema humano, a condição humana. Segundo, o modo, o remédio, a maneira como esse problema pode ser resolvido, que é a misericórdia de Deus. E o terceiro é a resposta. Aqui estamos no versículo segundo. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Primeiro você deve confiar nele. É assim que nós respondemos a ele. Senhor, eu creio. Eu creio na tua misericórdia. Eu creio na vinda de Cristo. Eu creio na sua morte expiatória no Calvário por todos os seus. Eu confio nele. Eu não confio em mim mesmo. Nenhuma obra vinda de mim poderia compensar todos os meus pecados. Eu não posso atingir os padrões de Deus. Ó Senhor, eu confio na misericórdia que vem de Cristo. Eu acredito nele. Que os meus pecados foram tomados por ele na cruz do Calvário. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E também arrependimento, principalmente em particular no versículo 9 e 10. Porque tu, Senhor, és meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. É a nova vida, e abandonar a vida antiga, abandonar a vida do mal e aquela vida que é dominada pelo mal e pelo pecado. Então, a fé em Cristo, arrependimento dos seus pecados é impressionante, amigos, é impressionante. Nunca nós trazemos tão pouco e ganhamos tanto quanto quando nós nos arrependemos do nosso pecado diante do Senhor. Nós vimos diante da sua presença, nós encontramos um lugar quieto, nós, nós despejamos nossos corações diante dele em oração, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós lhe damos as nossas vidas inúteis, as nossas vidas maculadas, nós nos arrependemos sinceramente de tudo que nós fizemos e fomos. Nós não damos nada além da dor na cruz do Calvário para fazer expiação por nós, e nós ganhamos vida, vida eterna, uma nova natureza, um coração transformado, o presente da oração, um profundo entendimento dos modos, dos caminhos de Deus, uma nova visão, um novo poder. Nós recebemos tanto, nunca foi tão pouco dado para obter tanto quanto quando nós nos arrependemos do nosso pecado e nós colocamos nossa confiança em Cristo. E claro, nós nos submetemos a Ele inteiramente, completamente. Está no versículo 14. Porquanto, diz Deus, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Porque ele conheceu o meu nome. Então, nós temos a condição humana no Salmo, nós temos o remédio, a cura, o trabalho de Cristo para salvar, nós temos a resposta que nós devemos fazer, e em quarto tem o resultado. O meu tempo está acabando, eu não posso realmente lidar com isso, exceto apontar novamente aos versículos, leia eles em casa. Versículo 3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, das tentações de Satanás. Versículo 4, ele te cobrirá com as suas penas. Você está debaixo das asas de Deus, debaixo da justiça de Cristo. Isso é crédito para você, a sua justiça é acreditada a você. Você vai à morte e ao julgamento, mas você vai com tranquilidade, porque você está sob as asas de Cristo, sob a sua justiça, daquele que morreu por ti. Você não tem medo da morte. Versículo 5. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Eu não tenho tempo para essas analogias gloriosas. No versículo 6, nem da peste. Isso é uma referência a uma epidemia que cegava o povo. Para quê? Porque eles andavam no escuridão. E agora você vê, você entende os caminhos de Deus. Você vê a razão para todas as dificuldades na vida. É a queda do homem e o seu pecado. E nós poderemos ver, passar por todos os versículos e essas bênçãos que estão listadas até o final, mas não esqueça desses quatro tópicos que representam a mensagem desse salmo: a condição humana, o remédio, a resposta da fé e do arrependimento, e o resultado. Está tudo lá, na linguagem, seja de Moisés ou de Davi. E o resultado de tudo isso é, nós devemos vir a Ele, nos achegar a Ele por perdão, por misericórdia, nos arrepender e nos submeter a Ele pela vida. Oremos juntos. Deus, nosso Pai Celestial gracioso, fala conosco, nós te pedimos. Lide conosco com benignidade. Recebe nosso arrependimento. Transforma as nossas vidas e os nossos corações. Ó Senhor, nós te rogamos que nós possamos estar certos do teu trabalho dentro de nós. E possamos vir a conhecer o Senhor e andar contigo e te amar. Nós o pedimos no nome do nosso Salvador, por amor dele. Amém.